aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde.
Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil.
De onde mais... qual o setor que mais produz energia? Qual é a matriz energética predominante no Brasil? Né, onde a gente extrai energia essencialmente? Vocês sabem, é notório, nós temos um programa há muito tempo estatal, que inclusive foi um dos fatores efetivos para o Brasil se tornar um exemplo na produção de energia limpa. O Brasil hoje, galera, é um dos países que mais produz energia limpa. Isso é surpreendente, é um exemplo que nós temos, tá? Muita gente até critica o Brasil em vários fatores, mas uma das coisas com as quais a gente não pode, em nenhum momento, negligenciar, colocar o Brasil numa situação desprivilegiada em relação à produção energética. A matriz energética do Brasil, em sua maioria, é limpa. Vocês podem perceber que esses dados que eu estou apresentando para vocês hoje, da ANP de 2021, recente divulgação, diz que nossa base da matriz energética é produzida, em sua grande excelência, pela matriz energética hidráulica, que é uma energia limpa e renovável. Essas hidrelétricas instaladas em regimes fluviais de grande densidade permitem a criação de energia limpa e renovável. 64% dessa energia é produzida, da matriz total energética do Brasil, é produzida a partir do regime hidráulico. Então é muita coisa, galera, né? Olha só outras distribuições. Da queima de biomassa, 8,4%. A eólica está crescendo no Brasil bastante, de maneira significativa, 8,6%. A solar está um pouco baixa ainda, 1%. Gás natural, 9,3%. Derivados de petróleo, 2%. Nuclear, a gente tem 2,5%. Carvão e derivados, 3,3%. Só que tem um detalhe muito importante. Carvão e derivados, que são responsáveis também para abastecer as chamadas usinas termoelétricas, elas estão sendo reativadas à medida que existe uma necessidade de maior recrutamento energético. Então, consequentemente, quando a gente passa por uma crise hídrica, quando falta água para abastecer as usinas, para fazer com que a usina tenha vazão, para girar justamente a turbina e gerar energia elétrica, o que acontece? Nós temos que recorrer a essa energia mais suja, mais poluente, que é o carvão derivado, carvão, derivados e o petróleo também. Então, há um recrutamento atualmente dessa matriz energética de carvão e derivados que aumenta conforme a situação. Então, passamos por um período de grande escassez de água, em que afeta o regime da distribuição de água e também do reservatório das usinas hidrelétricas, consequentemente, essas usinas de carvão e derivados, as termoelétricas, elas são ativadas. Por isso que a sua energia aí de casa, ele aumenta em alguns anos, em alguns meses do ano. Principalmente nesse período de escassez de água, o que o pessoal faz? Ativa muito essas usinas termoelétricas, acaba importando energia da Argentina, do Paraguai, e isso tudo faz com que a sua energia ali, o consumidor final, ele tenha que pagar um custo muito elevado pela energia elétrica. Então, essa questão da dependência da água para gerar energia limpa é alguma coisa que foi durante muito tempo defendida pelo governo brasileiro como extremamente vantajosa, como um exemplo e um modelo de gestão de energia limpa. No entanto, na atual conjuntura tem se tornado também um dilema, porque uma vez que nós temos uma queda da quantidade de águas nos reservatórios das hidrelétricas, consequentemente o aumento das tarifas para energia é significativo. E aí você vê no bolso, né? Eu, Ricardo, estou vendo no bolso. Eu tenho que manter todo o equipamento aqui desse estúdio sempre ligado, câmera ligada, computador ligado, ar-condicionado ligado, tudo ligado, as luminárias que têm uma forte luz e consomem uma grande quantidade de energia. Eu vi aqui a conta da minha casa praticamente dobrar de valor nesses últimos 3 meses por conta dessas tarifas que são um pouco altas. Abusivas, eu acho particularmente que são, mas o que fazer se estamos passando uma situação de crise hídrica, né? Enfim, então veja que é isso que eu quero colocar para vocês. Veja que, como consequência direta do problema da crise hídrica no Brasil, as consequências também são energéticas. Olha que interessante. Alguns países da Europa que não têm uma situação de energia ligada ao sistema hidráulico em grande escala, eles não passam necessariamente por uma crise energética. Eles passam por uma crise hídrica, mas não energética. Porque a fonte de muitos países, energética de muitos países, vem de outros setores. Por exemplo, o Japão tem um grande segmento industrial cuja energia vem do modelo nuclear. Então, uma vez que eu tenho estabelecido esse modelo nuclear, obviamente que essa circunstância de falta de água não vai afetar diretamente o quê? A situação da produção energética. No Brasil, as duas coisas estão extremamente vinculadas. Então, como consequência direta da crise hídrica, nós temos uma crise também energética. Por enquanto, né, gente, vocês estão passando aí por uma situação de aumento dos valores da energia, aumento da tarifa de energia. A gente passou há um tempo atrás, se não me engano, foi em 2008, 2000, foi 2008, 2006, não me recordo agora a data, mas foi, enfim, foi um tempo atrás, já faz uns 15 anos, 16 anos, nós passamos por uma crise energética no Brasil. E essa crise energética levou a um estado de apagão mesmo, a um estado de entrega da energia intermitente, uma situação de racionamento. Então a gente não está assim ainda, mas, consequentemente, se isso se prolongar durante um intervalo muito longo de tempo, a gente vai ter esse problema a longo prazo. É que a gente só não teve esse problema de queda da distribuição de energia, de falha, de intermitência, porque a gente acionou as termoelétricas, a gente começou a importar a Argentina que sobra e consumir essa energia que sobra da Argentina, do Paraguai, de países vizinhos. Então, por conta disso, a gente ainda não passou por uma situação de não entrega de energia, tá? Nos casos apagões.
Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-Me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.